Olá, pessoal! Estamos começando o segundo episódio do Musmate Podcast. Eu sou o Carlos Matias. Hoje estou aqui com o meu amigão Hugo Carvalho. Hugo, bem-vindo, meu amigo.
Valeu, Carlos.
Maravilha, estamos juntos hoje recebendo aqui o querido amigo, amigão, super Daniel Moreira. Daniel, bem-vindo, amigão.
Obrigado, Matias. Boa tarde, Hugo.
Maravilha, que bacana aqui. O pessoal do chat, tá todo mundo aqui assistindo aqui, feliz da vida. Agradeço a presença do Hamilton, do Sebastião, tem a galera chegando aqui para assistir a gente. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Então, Hugo, a gente tem que apresentar nosso convidado, amigão. Manda brasa hoje. Hoje está contigo, a peteca.
Hoje o nosso bate-papo é com o querido Daniel. Ele é doutor e mestre em processos criativos pela UFRJ e bacharel em música e composição pela mesma instituição. Ele é um compositor premiado em diversos concursos de composição de música pelo Brasil. Atualmente, ele é professor da UFRJ e atua nas áreas de composição e análise musical e editoração de partituras. E, além disso, ele é membro do nosso querido grupo Musmate e faz parte do corpo editorial da nossa revista Brazilian Journal of Music and Mathematics. É uma honra tê-lo aqui para a gente ter esse final de tarde super divertido, aprendendo um pouquinho do que mesmo?
Musmate.
Hoje, Daniel?
Hoje, tá aqui
hoje
o
título. Hoje tá bacana, hein?
É o uso da matemática como ferramenta didática no ensino de música. Ó, que beleza. Hugo, o Distrito Oi. Federal está em peso aqui no chat. Aqui. Márcia Leal está presente lá direto de Brasília. O Hamilton Opa. Também está. Olha que bacana. Está o Distrito Federal. Ô, Daniel, isso aí é, você tem um plano de se mudar para Brasília e está fazendo já tem um meio de campo aí, hein, ô Daniel?
E Brasília é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer, né? Porque a arquitetura dizem que é muito legal, muito interessante. Ainda não tive oportunidade em Brasília. A oportunidade que eu teria de ir, aí veio a pandemia, com o congresso que eu ia participar e cancelou tudo. Enfim, a gente não pôde ver, mas eu tenho muita vontade de conhecer Brasília, com certeza.
Maravilha, Dani, valeu, obrigado. Então, bem-vindo, né? Hugo, vamos então começar aí o nosso papo aí com o grande Daniel. E aí, bom, como a gente estava falando, pessoal, o tema do nosso podcast hoje é o uso da matemática como ferramenta didática no ensino de música. E aí, esse é um tema em que o nosso amigo Daniel tem várias experiências para compartilhar com a gente, aí falar um pouco sobre estratégias que ele usa de sala de aula para poder fazer toda essa retórica, essa sedução dos estudantes aí dentro do ensino de música. Ele faz isso usando elementos de matemática. Então, eu queria pedir para o nosso amigo Daniel contar essa história aí para a gente com muito cuidado. Eu vou botando aqui o pessoal que está presente aqui no chat, dando muito carinho para o nosso amigo Daniel, Tariane Petri, o André Penafirme também, está todo mundo presente aí, mandando um abraço grande para o Daniel. Fica à vontade, Dani, para falar com a gente sobre esse tema tão bacana.
Bom, obrigado, Matias. Primeiramente, queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Essa final de tarde é agradável, como o Hugo falou, choveu aqui no Rio de Janeiro, está um clima agradável, então nada
tá
melhor.
Fresquinho, né? Vida boa.
Conversar com os amigos é sempre bom, né? Estou vendo vários alunos meus aqui da UFRJ no chat, isso é legal também. Bom, eu sou um dissidente da área das exatas, né? Eu comecei a fazer engenharia elétrica na UERJ. Mas eu desisti já no primeiro período para fazer música, fui fazer composição na UFRJ. E um dos motivos é porque eu fiz um curso técnico de eletrônica antes, e eu achava que eletrônica era só você soldar coisa e montar circuitos. Aí quando eu fui ver o cálculo por trás, você tem que saber a resistência em ohms lá do resistor para você usar certa a voltagem, para você saber como você vai fazer para diminuir. Aí eu falei, eu não quero, é muita matemática, eu vou sair da engenharia e vou para música, é o que eu gosto de fazer. Aí na música, eu fui fazer aulas, né, com o Almada e com o professor Paul Xi, que são grandes músicos, grandes compositores, excelentes professores, e eles têm essa veia matemática. Paul Xi tinha uma tese trabalhando com partições e música, o Almada trabalha com ferramentas matemáticas, o Almada é engenheiro também, né? Então ele trabalha com ferramentas matemáticas, e eu achei interessante e comecei a me envolver. Quando eu vi, eu já estava no grupo Musmate, a gente fui fazer mestrado e fui trabalhar, né, doutorado com música e matemática. Hoje em dia, assim, eu me considero bem matemático, bem, assim, não matemático, eu tenho uma mente muito mais matemática para ensinar música, né, e isso mudou muito, assim, a minha forma de ver a música, de ensinar a música, de fazer música, né, sou um compositor, Então, eu tentei fugir da matemática e não deu jeito, né? Tive que vir na música, e hoje em dia a gente lida com várias ferramentas. Eu me vejo pegando livros de matemática para ler, estudar sobre partições, que eu trabalho também com partições. Mas sobre o tema do podcast que a gente estava conversando, é sobre a ideia da matemática como ferramenta didática. E isso tem me ajudado muito, né, no ensino da música. Por exemplo, eu ensinei para uma turma a questão de harmonia na UFRJ, sobre como montar o que a gente chama de campo harmônico na harmonia, né? E aí, na hora de organizar esse conteúdo, como é que eu vou ensinar o campo harmônico, eu montei uma espécie de algoritmo, assim, de como passo a passo, matematicamente, como montar, né? Primeiro passo, monte uma escala. Segundo passo, monte os acordes a partir da escala. Pode ser tríades, tétrades ou acordes quartais. Você monta o acorde de qualidade que você quiser. Quarto passo, analise para você identificar. Terceiro passo, pulei um. Analise para você identificar quais são as características dos acordes. Quarto passo, generalize as características dos acordes para os graus. Então, ao invés de chamar, é o primeiro grau maior, o segundo grau é menor, eu vou generalizar. E aí, pronto, eu tenho aí o campo harmônico. Então, esse pensamento matemático, ele vem influenciando muito, assim, na maneira de ensinar, de organizar meus conteúdos, organizar. A maneira de ensinar uma coisa que às vezes é banal. Então, quando eu vou falando também de harmonia, sempre que eu vou falar sobre o conceito de função harmônica, né, de funções tonais, eu primeiro mostro como são as funções da matemática, a relação binária, em que você tem um conjunto de elementos, aí você apresenta a relação desse conjunto com outro conjunto através da função, e eu explico isso, eu dou exemplo, o conjunto A tem cores, o conjunto B tem objetos. Aí eu vou relacionar a função cores e eu relaciono os objetos com as suas cores respectivas. Ou então um conjunto tem um número e outro conjunto tem outro conjunto de números. Eu vou relacionar o dobro, o triplo, a metade. Alguma relação, a função é a relação entre os dois conjuntos, uma relação binária. E que eu falo que na música é como se a gente tivesse isso com um acorde de primeiro grau, a tônica. Então eu sempre pego a ideia da tônica, eu pego um outro acorde e falo, tá, compara esse acorde com a tônica, qual é a função dele? É um conjunto, seria um acorde, outro conjunto seria sempre a tônica. E ele é, para essa tônica esse acorde tem função dominante, para essa tônica esse acorde tem função subdominante. Então eu gosto muito de trabalhar, sempre tem esse problema, né? Quando eu mostro assim, função na matemática, aí os alunos já começam a reclamar, ah, professor, o que, que é isso? Tem aquele bloqueio, aquele leve bloqueio.
Isso aí, rapaz, é uma loucura. Tem essa fratura entre coisa do humano e do exato, né? Aí tu
exatamente
fala...
isso que eu ia falar. Quando eu vou ensinar uma função em cálculo 1, eu tenho que pegar um exemplo de outra música. Coisa, né? Pois é, às vezes eu já cheguei até a falar, olha só, a função que associa cada música ao seu intérprete. Isso é uma função. Ah, tá, agora entendi. Então, você vê que o contrário funciona e funcionou tanto que a sua dissidência se mostrou perfeita, né? Você constrói um algoritmo e você esquece um número natural na hora de enumerar o seu algoritmo. Ou seja, você já está pensando perfeitamente que nem um matemático, né? Só define a função sucessora e esquece o nome dos números.
É isso daí. Vai no último nível de hábito do pensamento algébrico. Pô, é muito bom. Muito bom, muito bom. E o Dani, assim, os estudantes, de maneira geral, eles assim se engajam bem com isso... Ou você sente assim uma resistência? Você acha que assim que contribui, faz uma diferença você seguir esse tipo de abordagem? Ou você acha que às vezes ele fica um pouco assim com o pé atrás? Como é que é isso aí?
Inicialmente, né, como o Hugo estava falando, sempre fico com o pé atrás. Eles têm medo, matemática, números, né? E ficam sempre com o pé atrás. Alguns até têm resistência, não quero aprender, eu quero ver de outra forma e tal, mas depois eles percebem, depois de um longo período, né, que a matemática ela facilita as coisas. E o que me faz perceber, né, que o quanto a matemática ela pode facilitar muito, assim, isso eu aprendi, eu fui me tornar mais matemático ainda quando eu fui fazer o doutorado de sanduíche, que eu fui na Eastman School of Music nos Estados Unidos, e o meu professor, que foi o meu orientador, ele, né, o Robert Morris, ele tem uma mente muito matemática, ele é músico, mas o livro dele, assim, acho que tem mais números do que notas musicais ou letras, porque é muita matemática o livro dele. E aí eu vi, assim, eu fiz uma explicação para ele e mostrei um parágrafo da minha tese para ele, e ele resumiu aquele parágrafo inteiro em uma simples equação, assim, ele estabeleceu umas variáveis. Ah, então, o que você está me dizendo é isso aqui, se o acorde X for tiveram uma função Y no acorde X, então vai acontecer um acorde H que vai ter uma função. Ele foi, explicou para todo e qualquer conjunto, para todo e qualquer acorde X que tenha tais notas. Então eu achei tão impressionante a simplicidade de um parágrafo inteiro estar resumido dentro de uma equação, que eu comecei a tentar usar isso para a vida, assim, falar, vou tentar mostrar isso para todo mundo na hora de ensinar, mas de fato tem muita resistência, porque eu acho que as pessoas, elas associam a matemática àquela disciplina chata que elas na escola, que era difícil, que elas não entendiam por que eu vou saber dessas fórmulas todas aí? Eu não consigo fazer esses cálculos, trigonometria, eu não entendo isso aí, para que eu vou saber isso? E aí vem esse eco, assim, essa reminiscência de uma coisa chata que eles não gostavam e que agora eles têm uma resistência. Mas quando passa a resistência inicial, eles veem que é simples a matemática. Porque eu mesmo, eu não sou matemático, então o que eu trabalho com matemática dentro da música, ainda assim, tem algumas coisas que são mais complexas, mas o que eu ensino em sala de aula, o que está complexo é na minha tese, né, que tem lá as equações, os cálculos que eu fiz, e, enfim. Mas o que eu levo para a sala de aula é muito simples. É como eu falei, é um exemplo de função, é um exemplo algoritmo, que vai ser uma ideia. Eu uso muito essa coisa do Morris, de variáveis, então eu vou dar exemplos, vamos imaginar um acorde X, eu uso variáveis, porque aí quando você torna as coisas de variáveis, e fica mais fácil para você simplesmente colocar qualquer exemplo que você queira ali. Porque se a gente dá um exemplo, vou dar um exemplo em dó maior, aí o aluno acaba associando que aquilo ali só funciona em dó maior, ele não entende como passar daquilo para outras tonalidades. Você usa variável, pronto. Eu não estou dando um exemplo real. E eu tento fazer isso sempre nas aulas, em tudo que eu faço, né? E os alunos, aos poucos, vão percebendo que é interessante, sim, que dá para
eu tô uma coisa que bacana que eu tô ouvindo aqui o Daniel falar e que eu tô achando muito legal, sabe o que é? Porque a gente tem, quando a gente vê essa fronteira de música e matemática, a gente tem assim, tem uma abordagem aritmética forte em teoria dos números, por exemplo, é muito aquilo que o Daniel tava falando agora sobre a questão de partição, quer dizer, assim... A parte aritmética, a parte muito de matemática discreta e contagens, assim, estratégias envolvendo permutações, histórias assim. Há representações até dessas ações em termos mais geométricos. Então, a gente tem grupos de simetria. Então, o pessoal que trabalha com teoria dos grupos, com álgebra, como que essas simetrias podem ser representadas por meio da ação de grupos, de certas operações, etc. Isso já é uma outra dimensão muito legal. O que eu estou achando bacana nisso tudo é que o Daniel está trazendo uma dimensão quase algébrica aí, mas em termos didáticos, né? Quer dizer, ele está pegando um processo, né, e está criando assim, procedimentos e assim, referências com variáveis. Estou achando muito bacana isso aí, Daniel.
Legal. Eu gosto disso de facilitar. O que você falou também, uma coisa que eu gosto muito, que é um mundo à parte, assim, eu cheguei a fazer um curso no Coursera, e li alguns livros, que é, por exemplo, a teoria dos grafos, que é uma teoria muito, assim, a parte matemática dela é difícil de entender, mas quando você explica para uma pessoa usando até as pontes, eu sempre esqueço o nome do lugar, as pontes, tem o nome da cidade que ele vai fazer
aquelas Euler, né?
Isso, exatamente. E aí, eu gosto de usar a teoria de gráficos, e composição é basicamente isso, assim, né? É você sair de um ponto A até um ponto B, só que passando de uma nota A, que é a primeira nota, até a última nota, só que passando por várias outras notas no meio do caminho, que hora pode voltar, pode criar conexões e criar, né, grafos mais complexos, grafos circulares, parcialmente ordenados ou totalmente ordenados. E tem muita, muita coisa na música, assim, eu sei que tem muita coisa, principalmente na composição, que é você pegar, por exemplo, você fazer uma análise de uma música, utilizar a cadeia de Markov, você criar um grafo a partir disso, e aí você extrair um modelo, até um trabalho do professor Liduino, também do FRJ aqui do Musmat, e você extrai um grafo, e esse grafo você pode usar para compor, você tem as informações ali de como funcionam aqueles objetos na obra, só que como eu tenho acesso ao grafo, eu vou interpretar da maneira que eu quiser. Eu escolho um ponto de partida e vou fazendo, seguindo as trajetórias para montar minha música e colocando outros elementos. Ó, vou colocar o ritmo, se tiver as notas ali, eu coloco o ritmo, dinâmica, timbre. E a gente consegue abstrair modelos matemáticos da arte, da música, e transformar isso modelos composicionais para fazerem outras artes. Isso é que é legal, essa, a matemática no meio entre uma arte e outra, né? Uma obra de arte e outra. Isso é muito legal.
Aqui, ó, tem pergunta aqui do Daniel Castro, aqui pro Daniel Moreira, de Dani para Dani, aí, diretamente aqui. Olha aí, ó. Tem alguma maneira de ensinar os compassos, né, de forma bem didática, a partir da matemática? E aí ele complementa falando assim, que qualquer coisa que não seja 3x4 ou 4x4, ele fica doido.
o Matiz, ele tem... eu utilizo, inclusive, muitas coisas que você fez numa live, que é a utilização de figuras geométricas circulares, porque o compasso, ele é uma unidade... A gente pode entender na parte da geometria, né? O compasso, ele é uma unidade cíclica, né? Você começa no primeiro tempo, aí o próximo, quando você vai para o outro compasso, você começa no primeiro tempo, mesmo sendo um primeiro tempo diferente do primeiro, que às vezes o seu primeiro tempo é um 3x4, seu segundo tempo é um 7x8, mas é o primeiro tempo, é o início de um novo ciclo, só que ciclos também são diferentes. Então, o Matisse tem essa relação. Se você quiser mostrar, Matisse, isso é legal. Que ele mostra o ritmo do... Eu dou esse exemplo direto nas aulas, assim. Eu abro o vídeo, olha aqui, esse aqui o Matisse usou, achei muito legal, que é o ritmo da bossa nova através de figuras geométricas.
Ah, vou achar ele aqui e vou botar. Vai, enrola aí, Hugo, fica enrolando enquanto eu procuro.
Não, pode deixar aqui que eu dou uma enrolada. Daniel, deixa eu te perguntar uma coisa. Você também usa essas abstrações matemáticas para ensinar coisas no seu canal do YouTube? Porque eu percebo que acaba que seu público-alvo é um pouco diferente, né? Que você tem no YouTube quando você dá aulas na FRJ. Então, como é que você faz para fazer essa transição entre os dois, entre a abstração matemática dentro dos dois públicos?
Sim, sim. Então, eu tenho um canal no YouTube, né, com um grupo de amigos, um projeto que a gente tem, chamado Music at Home, né, música em casa, para a gente... Isso foi antes da pandemia. Então, antes da pandemia, a gente já queria que as pessoas aprendessem de casa, pela internet. E a gente tem uma série
de... O canal do Daniel é muito bom, recomendo, procurem aí no YouTube, super bom. Volta e meia eu tô lá assistindo, aprendendo um pouco de harmonia, umas coisas do Daniel.
Obrigado aí pelo jabá. Depois a gente combina aquele pagamento que a gente combinou. Depois a gente acerta aquele pagamento.
Opa, pode deixar.
Ô, Hugo, isso é um padrão algébrico aí no Daniel, tá cheio de aluno dele, deve estar dando meio ponto para todo mundo aí.
Eu sei como é que é, eu também fiz essa estratégia no primeiro podcast, deve ter um monte de aluno meu aí também escondido. O Sebastião tá aí, né? Sebastião é aluno meu também, tá? Senão eu tô tudo reprovado.
Aí, ó. A Cecília Saraiva tá presente aí, ó. Tava aí, ó. Salve, queridos. Mandando beijão pra gente aí, tava no podcast episódio 1, a estreia foi com a Cecília e tá mandando beijão pra gente. Show de bola.
Legal. Mas só respondendo a pergunta do Hugo, assim, dentro da universidade, por mais que a gente, as pessoas tenham certa resistência com a matemática, elas têm um problema com, assim, não quero aprender matemática, quero aprender música. Eu imagino que se o Hugo fala de música na matemática, não quero aprender música, quero aprender matemática. Aquele problema, né? A gente vai ter de um lado ou de outro alguém reclamando do exemplo anterior. Né? Mas no ambiente universitário, teoricamente, as pessoas são mais instruídas musicalmente. Então elas fizeram uma formação, participaram de um teste de habilidade específica, né, o THE. Então elas foram se desenvolvendo. Então elas já chegam na faculdade com um pouco mais de experiência e uma base um pouco mais sólida do que uma pessoa no YouTube. Porque uma pessoa no YouTube pode ter começado a tocar um instrumento hoje e tá vendo um vídeo meu. Então ela não tem nem experiência, nem tempo de vivência com a música. Então, assim, o cuidado que eu tenho na hora de dar exemplos, eu uso a matemática nos dois, tanto no FRJ quanto no YouTube. Só que na hora de dar exemplos musicais, na FRJ eu posso falar assim, olha, tem uma música do Debussy que é assim, tem essa música do Stravinsky, que eu boto o exemplo do Stravinsky. Só que no YouTube eu tento falar, ó, tem aquela música da Anitta, tem essa música aqui do Tom Jobim. Eu tento dar exemplos mais fáceis da pessoa saber, mesmo que ela não goste da música, ela reconheça, ou então que ela perceba, agora eu tô vendo um padrão que ele tá falando, tem esse padrão mesmo aqui. Um exemplo mais acessível. Então, eu tento ser acessível no repertório, no exemplo que eu dou, e tento ser um pouco mais acessível também no grau de profundidade. Obviamente, numa aula de graduação, na FRJ, eu falo com muito mais profundidade, falo de muitas teorias, aponto autores, aponto uma série de coisas, e no YouTube eu vou falar com menos profundidade, porque se eu for falar com o mesmo grau de profundidade, eu não sei quem está vendo, pode estar sendo uma pessoa que tem um nível alto, um nível baixo, e eu não quero que a pessoa se sinta perdida, e com isso desestimule a aprender música, Mas eu também não quero que a pessoa fique só no raso ali. Então eu tento maneirar essa profundidade do que eu explico, né?
Então acaba que você acaba variando mais a profundidade da música. E quando você precisa invocar a matemática, a profundidade não acaba variando muito, é isso?
Isso, a profundidade vai ser mais musical do que matemática.
Porque
matemática ela vai ser difícil para todo mundo, seja para o músico experiente, seja para o músico iniciante. Para quem, não, pra quem não é matemático, é.
Não, para o matemático também é, eu juro que é, né, Carlos?
Pô, ó, achei aqui, vou colocar aqui para ver a pergunta do Daniel Castro, que o Daniel falou. Vamos ver aí, ó, vou botar aqui, hein?
Muito legal esse vídeo.
Isso aí é muito bacana, né, rapaz? A gente está colocando aí a bossa nova, assim, decompondo cada peça na bateria, né, com contratempo e fazendo as marcações em polígonos. Isso aí é uma coisa curiosa, Daniel, porque você falou, isso foi uma coisa que eu fiz e que eu só fui saber que uma outra pessoa também tinha feito isso, que foi o Toussaint, isso na UFRJ, em um congresso que eu participei em 2018, acho. Antes eu não sabia, 2017, uma coisa assim, eu não lembro agora o ano direito, mas... Eu não sabia, cara. E assim, eu comecei a fazer isso dessa maneira. Eu achei muito, muito bacana, quer dizer, esse tipo de mapeamento. Então, eu acho que sobre a pergunta do Daniel, de alguma maneira bacana de falar sobre compasso, eu acho que essa estrutura, né, Dani, que você falou aí, ela pode ser explorada geometricamente. Sim, eu acho que sim. Isso aí é uma boa ideia, sim. Funciona bem.
E o que eu acho engraçado, porque assim, a maioria das pessoas falam assim sobre... ele falou, né, o compasso 3x4, compasso 4x4, que geralmente são compassos mais regulares, né? E aí quando a gente fala dos compassos alternados, são compassos em que você tem o número ímpar no denominador, né? O 7x8, o 9x8, você tem números mais complexos, fica mais difícil da gente trabalhar. E é interessante porque eu sempre dou o exemplo do tema do Missão Impossível, né? Porque é um tema em 10, mas a gente pode dividir em 5, que a gente pensa assim, né? É 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. A gente vai fazendo em 10, pode ser um 10x4, 2, 5x8, e a gente tem essa possibilidade de trabalhar um ritmo complexo, porque se eu botar esse ritmo na partitura e falar, lê aí, a pessoa vai achar difícil, é complicado, porque ele não é regular, fazer 1, 2, 1, 2, ele é 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, a gente começa a quebrar, e aí, mas ao mesmo tempo tá no imaginário, todo mundo canta, todo mundo conhece o tempo, porque os mais velhos, né? Os mais jovens não sabem nem que Missão Impossível, que é isso, né? Que filme é esse, que música é essa, mas tem essa relação bem interessante, né?
Cara, muito show de bola isso. O pessoal ficou doido aqui no chat. Ó. A Cecília tá falando que esse vídeo é bacana, que achou muito bacana, legal. O Rafael Soares também tá falando que gostou. A Andrea Soares também, o Daniel. Muito legal. Tem aqui uma pergunta bacana.
Cara, só complementar uma coisa, que é muito engraçada. Essa resposta do Daniel de como ninguém me mostrou isso antes, né? Acaba sendo muito o que eu vejo dos meus alunos no FRJ. Quando meus alunos da matemática ou da estatística, quando eu falo da relação de matemática e estatística com música,
sim,
eles acabam ficando muito assim, né? Nossa, tem ligação entre uma coisa e outra? Nossa, eu não sabia. Isso é muito legal, né? Então, é mais uma forma, né, de juntar as duas coisas.
Cara, isso é muito bom, é muito bom. Deixa eu ver aqui, tinha uma pergunta aqui que é do André, do professor André Penafirme. Ele está falando aqui, poxa, André, eu até queria perguntar para você se você é parente da professora Tereza. Professora Tereza é uma amiga minha, feríssima em avaliação. Poxa, se você for, manda um beijo para ela, se você for parente da Tereza. Mas ele está falando aqui o seguinte, ó, eu sou físico também, e trabalho muito com geometria diferencial na relatividade. Então, aquela coisa de espaço curvo, deformação do espaço, e aí você tem outras geometrias. Aí está perguntando aqui, será que tem alguma possibilidade de estabelecer elos entre física e a música?
Sim, tem uma tese muito interessante que eu não li tudo, eu comecei a ler, mas eu já vi apresentações do orientando do professor Liduino Pitombeira, chamado André Codesso, em que ele trabalha com... Ele está fazendo física, eu não lembro exatamente acho que onde, eu não sei exatamente qual universidade, não sei se é o UFRJ. Enfim, ele tá fazendo ele é músico, fez doutorado em música e está fazendo faculdade de física. E ele, a tese dele, ele apresenta um conceito da física que seria um conceito de perturbação. Então ele estabelece um padrão nos parâmetros, as alturas, a dinâmica, o ritmo, e aí você mede o ritmo, o que está acontecendo no ritmo, através de uma curva de perturbação, como se fosse uma superfície. A visão que eu tenho quando eu leio, eu posso estar falando besteira, o André, não sei se vai estar aqui, vai assistir em algum momento, mas a visão que eu tenho é como se fosse uma piscina, assim, né, de água, e aí o que ele está medindo são os níveis de perturbação, assim, quanto, e a partir disso você mede o quanto os parâmetros estão sendo trabalhados na música. É bem legal, assim, é bem densa matematicamente falando também, mas eu acredito que isso tem uma relação direta com a física, a coisa da perturbação, de como funciona a incidência de você aplicar uma determinada ferramenta de transformação na música, aí você cria uma perturbação no espaço ali das alturas, dinâmicas, enfim, tem essa relação na pesquisa. É a única pesquisa que me vem na cabeça agora, sem, óbvio, a pesquisa relacionando ondas sonoras, música eletroacústica, questão psicoacústica, sem ir para o óbvio, é a primeira pesquisa que me vem à cabeça, assim, relacionando física e música.
Eu vi recentemente, só para complementar, eu estava rolando no Google, né, procurando por informações interessantes, eu encontrei recentemente, André, um artigo num periódico que tenta relacionar teoria de calibre com música, né? Tentando fazer um paralelo com forças musicais, como se fossem alguns momentos mais intensos, mais impactantes na música, enfim, essa foi o que eu entendi do abstract, mas como eu sou físico frustrado, né, física é muito difícil fazer matemática, porque matemática claramente é mais fácil que física, né, óbvio. Então,
na física,
aí eu não entendi nada.
Na física, o Hugo é apenas um fisiculturista. Né?
Um fisiculturista. Como diz um colega meu, né? Física relaciona com o mundo real, e o mundo real é muito difícil, ele não tinha que existir. Então, fico mais no abstrato. Mas acho que é interessante ver essa relação de teoria de calibre também. Essa eu fiquei chocado quando eu...
Maravilha, só que bacana. O Mauro está falando aqui, ó, que a relação entre matemática e música que vocês fazem brilhantemente vai além do óbvio. Ó, que bacana. Legal, o Jean falou isso que o Dani falou também, que sobre a questão da acústica, né? Essa questão de ondulatória, isso daí é algo bastante importante, forte, já bem uma conexão bem tradicional entre física e música. Né? Tem a fala da Cecília falando também que ela se impressiona com... Como que as pessoas ficam surpresas, se espantam com a ligação entre música e matemática, que deveria ser mais natural? E ela acha que o sistema escolar pode ser culpado por termos separado tantos conhecimentos. E aí eu acho que a Cecília deu um checkmate, aí eu acho que nessa questão aí, eu acho que a gente tem o nosso currículo, ele é um currículo de fragmentação, né? E eu acho que a gente... quando a gente traz alguma surpresa com esse podcast de reunir música e matemática, física, de maneiras pouco ortodoxas, né? Esse, na verdade, isso é mais um sintoma do que um ato de criatividade nosso. Quer dizer, a gente está fazendo coisas quando, na verdade, são sintomas de um currículo que é muito assim, fragmentador, né? Então, isso é uma coisa importante dizer. Legal, bacana isso daí. O André Penafirne está falando que matemática é mais difícil que física.
É porque ele é físico.
Não,
aqui
não. Pois é.
Sim. Muito bom. Ó, o André falou que é sobrinho da Tereza Penafirne. Pô, manda um beijo para ela. Fala que o Matias mandou um beijo para ela. A gente já participou de alguns eventos falando sobre avaliação juntos. Que legal. Manda um beijão para ela, querida. Maravilha, ó, o Álvaro está colocando que é possível tirar som de equações diferenciais. Tem equação aí que tá. A gente entende toda essa física ondulatória por meio dessas equações aí. Vamos lá.
É, se você tem uma equação da onda com um termo que pode implementar uma não linearidade do instrumento, você consegue sintetizar o som, né, através de uma resolução numérica. Isso é muito legal. Isso acaba sendo o contrário, né? Quando que a música pode ajudar a entender, né? Ser uma ferramenta didática no entendimento de matemática.
Ah, eu tenho uma teoria até sobre isso, assim, que eu conversei muito com o Paul Shear, né? Paul Shear, gente, o Nunes foi meu professor, meu orientador na UFRJ, que assim, a gente trabalha com textura, né? O Paul Shear trabalha com textura, e para ser orientando dele, eu tive que ter uma relação com a textura, e eu trabalhei também com textura e me apaixonei. Eu falo muito com ele, assim, que eu não, nem conhecia direito esse parâmetro musical, que é muito importante. E hoje em dia eu sou apaixonado, assim, por falar de textura, de pensar em textura. Mas a textura, ela. O Paul Shear, ele apresenta na tese dele a textura relacionada a partições. E o que que é uma partição? Só um pequeno comentário para quem não sabe. Partição são formas de representar um número inteiro através de soma de outros números inteiros. Então, por exemplo, o número 4, ele tem cinco partições diferentes. Ele tem o próprio 4, 2 mais 2, 3 mais 1, 1 mais 1 mais 2 e 1 mais 1 mais 1 mais 1. São as cinco partições do número 4. E o que que isso representa na música? Se eu tiver um quarteto de cordas, são as configurações possíveis da textura que eu posso ter. São todas as possibilidades com todos tocando ao mesmo tempo, fazendo uma única nota. Seria todo mundo fazendo a mesma coisa, seria o 4, fazendo um bloco, um acorde. Um mais três seria um fazendo uma melodia e os outros três fazendo um bloco, uma harmonia. O 2 mais 2 seriam dois blocos de dois, né? Por exemplo, violino 1 fazendo uma coisa com violino 2, enquanto a viola e o violoncelo fazem outra coisa. O 1 mais 1 mais 2 seriam duas melodias juntas, junto com um bloco de espessura 2, e 1 mais 1 mais 1 mais 1, 1 mais 1 mais 1 mais 1, são quatro. Seria a possibilidade de ter uma polifonia quatro vozes, em que cada um está fazendo uma melodia diferente, independente. Então, essa ideia da partição, ela é muito interessante para utilizar na textura. E o Paul Shear, na tese dele, ele vai apresentar, vai criar vários conceitos, criam o número para relacionar as partições e como é que essas partições, cada elemento das partições se conecta. Quando você pensar, o violino 1 está fazendo uma coisa, o violino 2 está fazendo outra, então eles têm uma relação de oposição, um está se opondo ao outro, mas se tiver um bloco, então os que estão dentro do bloco estão fazendo uma aglomeração, ou seja, estão em combinação, e ao mesmo tempo que eles fazem uma relação de oposição com quem não está no bloco. Então ele vai criando essas relações que eu falei muitas vezes com o Paul Shear, será que isso aqui explica alguma coisa na matemática das pessoas que estão procurando partições, que estão estudando partições, mas por não pensarem pela música, eles não tiveram não chegaram nesse resultado, e de repente a gente chegou numa coisa que as pessoas estão disputando muito, né? Nas partições, estão querendo descobrir, e a gente não sabe, e eles não sabem, e fica esse diálogo, né? Então é interessante ver que a partir da música a gente pode chegar em resultado diferente, né? Na minha tese eu proponho coisas também relacionando assim números e textura, que talvez tenha alguma relação matemática que eu não sei explicar qual é, porque eu não estudo isso.
Mas, Dani, deixa eu perguntar para você uma coisa. Quando você pensa assim, por exemplo, você tem várias. Você deu um exemplo, você tem várias texturas, são cinco texturas, cinco partições do quatro. Então, assim, dá para pensar, por exemplo, por exemplo, quando a gente pensa em estilo, um estilo de um compositor, porque você pode ter partições passando de uma para outra. Tem um momento de polifonia, um mais um, mais um, mais um. Tem outro aonde vira o quatro, todo mundo junto, em uníssono, fazendo alguma coisa ou algo do gênero. É possível, quer dizer, entender essas migrações de uma partição para outra, e aí até mapear estilos e estéticas musicais por meio dessas sequências de migração de uma partição para outra.
Sim, a tese do Paul Shear, ele apresenta isso, ele faz algumas análises. O que acontece? Essas relações que eu falei são relações do tipo, ele chama de, são os pares de aglomeração e dispersão, é como o Paul Shear chama. Aglomeração é, a gente compara todas as vozes. Então, se eu tenho quatro, eu comparo um com dois, um com três, um com quatro, depois o dois com três, o dois com quatro, e o três com quatro. Eu faço uma análise de combinatória de dois a dois de todos, entre todos os elementos. E aí eu tenho um máximo, que seria o limite, o máximo de relações, o total de relações. E aí, se eu estiver fazendo uma polifonia quatro vozes, eu não tenho nenhuma relação de aglomeração. Por quê? Porque não tem ninguém em colaboração com ninguém, tá todo mundo fazendo uma coisa diferente. Então, eu não lembro agora, mas se eu quatro, acho que são seis relações possíveis, quando eu tenho 4. Vocês me corrijam se eu estiver errado. Elas são 2x2 com 4 elementos da conta. 6? Eu não lembro de cabeça. É isso?
É. É, né?
Isso. É, é vai dar... Vai dar 4 vezes 3 sobre 2, dá 12, dá 6.
Fazer perguntas de número para matemática é difícil, né?
É, esse negócio daí dá...
Não. Eu então, posso provar que é único, né? Existe e é único.
A gente não tinha 4, combinado 4, 4, isso, 4, Daniel. 2. A gente não tinha combinado você perguntar a combinação de 4 assim, ao vivo. A gente não combinou.
Não, é porque eu não lembro de cabeça. Mas, enfim, são 6 relações. Então significa que o 1 mais 1 mais 1 mais 1 tem 6 relações de dispersão. Porque essas 6 relações, ninguém está junto com ninguém. Enquanto o 4 tem 6 relações de aglomeração, porque está todo mundo junto com todo mundo. Aí você vai ter do 0,6 e do 6,0, você tem uma gradação, que vai. Aí o 3 mais 1, aí 2 mais 2, vai linearmente ordenando as partições, da mais simples, que seria o 4, para mais complexa, que é 1 mais 1 mais 1 mais 1. E aí o Cauchy, a partir desses índices, o Cauchy ele plota num gráfico 2D esses índices, né, onde a aglomeração está na horizontal e a dispersão está na vertical. Ou seja, os que estão juntos estão na horizontal, os que estão separados estão na vertical. Falando uma linguagem bem popular, assim, Cauchy, se ouvir, você vai ficar chateado da maneira, né? E aí ele vai plotando assim, saiu dessa partição, foi para aquela, e vai mostrando no gráfico, formando triângulos, formando quadrados, formando desenhos. E ele começa a mostrar que, por exemplo, quartetos de corda do Beethoven, do Webern e do Schoenberg, mesmo sendo esteticamente completamente diferentes, eles têm mais ou menos assim, o mesmo desenho, que geralmente assim, é um triângulo assim, é o mesmo desenho no gráfico, claro, mudando as partições, mas é como se fosse uma transposição, uma translação ali do desenho, mas o desenho é bem parecido, que mostra que talvez o quarteto de cordas em si tenha um característico, claro, tem um número limitado de partições, mas tem, as trajetórias são parecidas, então é muito comum que num quarteto de cordas você saia de uma configuração textural para outra configuração textural de forma mais recorrente, você vai fazendo isso mais vezes. E o Cauchy mostra isso. O Liduino está, inclusive, agora trabalhando com o orientando dele numa outra versão desse gráfico, porque esse gráfico ele é muito legal, se chama Particiograma. Tem um programa no site monsmate.org, nosso site, dá para baixar o programa do Cauchy, um programa de computador chamado Parsemate, em que você coloca um arquivo MIDI, ele gera esse gráfico para você, não precisa analisar a obra, ele já gera esse gráfico através de um arquivo MIDI. E aí o Liduino ele falou que ele está trabalhando numa versão que faz um grafo, aí entrando na teoria de gráfico que eu falei anteriormente, porque no gráfico do Cauchy você não consegue ver o peso, assim, a quantas vezes dessa partição foi para aquela, você só vê que tem uma trajetória ali, mas você plotar isso num grafo, você consegue dar o peso, assim, ó, 20 vezes foi aquele. Você fala, nossa, então é muito recorrente. Não é só daqui para lá, é daqui para cá, daqui para lá, muitas vezes. Então, o Liduino está trabalhando nisso, que eu acho que vai ajudar muito, né, nessa análise textural.
Ó, que bacana que o Álvaro está falando
ele
uma coisa...
Se tem um grafo com peso, né, ele já consegue fazer uma cadeia de Markov, né, que é o que a gente estava falando antes. E dá até para importar isso para outros aspectos musicais também. Então, você pode tentar, por exemplo, passar essa maneira como as partições se comportam para, sei lá, para harmonia, para alguma outra coisa, né? Então, não só levar para as outras artes, mas até fazer essa troca dentro da própria música fica bacana.
Show de bola. Tem aqui a Cecília tinha colocado tinha feito um comentário aqui que ela falou sobre a pesquisa das partições. Quando vocês falaram dos compassos alternados, apesar de a pesquisa do Cauchy se relacionar mais com texturas, perdoem se eu estiver falando besteira, aí eu não sei se o Daniel pode, eu não sei, porque eu não li a tese dele.
O Cauchy trabalha, na verdade, ele trabalha com, o nome da tese dele é análise particional, então ele trabalha com a teoria das partições, e a aplicação mais recorrente na teoria das partições são as texturas. Só que o Cauchy, ele aponta isso para você trabalhar com partição de timbre. Tudo que você pode usar o número inteiro para representar, você pode usar como partição. Então eu posso particionar timbres. Eu tenho dois timbres diferentes contra um timbre diferente. Ou dois timbres iguais e um timbre diferente. Eu consigo particionar timbres. Eu consigo particionar, aí falando a pessoa da física, aí, particionar a espacialização das caixas ou das pessoas no palco, um músico vai estar aqui, outro músico vai estar ali, dividir o espaço, eu consigo particionar a melodia, quantos graus eu vou ter, quantas notas acima, enfim, a gente consegue particionar muita coisa. E o Pausch fez algumas aplicações. Eu não sei se tem alguma coisa relacionada especificamente ao compasso, mas é uma aplicação possível. Né? Acredito que sim.
Ó, o Álvaro está falando aqui no chat que ele quer ler a tese do Pausch. Então, o Álvaro, fica ligado com o seguinte. A gente vai colocar nas descrições aí do vídeo o link para a tese do professor Pausch. Combinado? Então fica. Agora a gente está ao vivo, mas quando quem estiver vendo no replay já vai poder dar uma olhadinha lá nos comentários. O link estará lá. Palavra de honra, que minha do Hugo. Hugo, estou botando palavras na sua boca.
Pode deixar que essas palavras já foram para o bloco de notas que está aberto aqui para não esquecer.
É, sim. Eu vi que o Álvaro ele perguntou no meio ali se tinha questão da entropia.
Entropia, tá aí, ó.
É uma das coisas que eu trabalho na minha tese, assim, que eu tento expandir alguns conceitos que o Pausch propõe na tese dele, e aí eu criei uma notação musical, que aí é uma notação que eu chamo de thread word, palavra fio, foi o nome que eu dei, mas é uma notação que eu não sei nem matematicamente, a gente nunca parou para conversar sobre isso, mas eu não sei matematicamente o que representa, o que seria isso. É uma representação de uma partição. Na verdade, uma composição, porque a composição, na matemática, é uma partição ordenada, em que a ordem importa, né? Então, 1 mais 1 mais 2 é diferente de 1 mais 2 mais 1 e 2 mais 1 mais 1. Só que, com isso, são três possibilidades, por exemplo, de ter 1 mais 1 mais 2. São três possibilidades, essas três que eu falei. Só que existem outras possibilidades que não são contempladas com números. E é impossível a gente representar com números, mas na música isso existe. Que seria o quê? Esse 2, esse bloco 2, se eu quiser... A ordenação na música seria o quê? Seria do grave para o agudo. Então, 1 mais 1 mais 2 significa que eu tenho um 1 no agudo, abaixo desse 1 tem outro 1 e abaixo desse outro 1 tem um 2. 2 mais 1 mais 1 significa que o 2 está no agudo e o 1 está embaixo. E 1 mais 2 mais 1 quer dizer que o 2 está no meio. Então, eu consigo espelhar a esquerda para a direita como de cima para baixo no agudo, né, no registro.
Ou... Só que... Só para poder atrapalhar, manter o padrão do atrapalhão, Hugo, falar que coisa impressionante, meu amigo. A comutatividade ela vale para o produto, para o resultado, mas não vale para o processo. Olha que incrível. Olha aqui.
Uma não está sendo comutativa, né?
É. Desculpe aí, Daniel, mas eu tinha que te atrapalhar. Eu tinha que atrapalhar.
Não, tudo bem, mas tem uma possibilidade nessas três que eu falei que não foram contempladas com os números, que é impossível ser contempladas com os números. Então eu criei uma notação para especificar isso. O que seria isso? Bom, o bloco de dois, pensando no quarteto de cordas, o primeiro exemplo seria 1 mais 1 mais 2, seria assim, um bloco violino 1, violino 2, viola, violoncelo fazendo 2 e os outros violinos fazendo 1. Aí o 1 mais 2 mais 1, o 1 seria violino 1, o violino 2 com a viola estariam fazendo 2 e o violoncelo estaria fazendo o outro 1. E o 2 mais 1 mais 1 seria o 2 fazendo violino 1 e violino 2, viola fazendo 1 e o violoncelo fazendo 2. Seria essa a ideia. Só que existe uma possibilidade. E se o violino fizer o 2 junto com o violoncelo? Então, nesse caso, o número 2 ele está fazendo um sanduíche com o 1, com os outros 1s que estão no violino 2 e na viola. Como representar isso... matematicamente, eu não posso escrever isso com números, porque eu teria que pegar o 2, dividir o 2, fazer 1, mas aí já mudou a partição. Então, a metade do 2 está lá em cima e a outra metade está ali. Como usar isso? Aí na minha tese eu criei, eu chamo de thread word, como eu falei, né, palavra fio, em que eu uso letras, aí eu vou para o pessoal da letra, mas é letra matematicamente, né? Eu vou para. Eu uso as letras assim, eu atribuo a cada parte uma letra, de tal forma que letras diferentes indicam um número de partes diferentes, e letras iguais significam que dois momentos que tem partes que estão formando a mesma parte. Então, por exemplo, se eu escrever A, B, C, A, eu representei isso que eu falei. O A tem dois A's, então é o violino 1 com o violoncelo. Dois A's, e no meio eu tenho o B e o C, que serão duas partes independentes. Eu posso representar outras formas de explicar esse número 2 aberto e circundando aí os outros números. E aí o grau de entropia que eu vou medir vai ser a possibilidade que uma partição, quantas dessas thread words que eu criei, quantas thread words são possíveis para aquele número para aquela partição. E aí, a partir disso, eu meço o grau de entropia, que significa, por exemplo, 4. O 4 eu só tenho a entropia é menor possível. Por quê? Só tem uma possibilidade, todo mundo fazendo a mesma coisa. Agora, quanto mais elementos eu tenho, eu começo a ter muitas possibilidades. Quanto mais possibilidades eu tenho, então aí tem uma entropia criativa, né? Significa que eu posso ter mais escolhas, eu tenho mais caminhos, mais opções criativas para ir. Inclusive, eu poderia fazer uma música inteira utilizando uma única partição, só variando essa configuração, essa entropia, mostrando todas as possibilidades dentro da entropia que essa partição oferece. Foi longa essa explicação, mas foi só para explicar essa ideia da entropia que eu falei.
Muito bom. E caramba, aí, enquanto.
Que doideira.
Enquanto o nosso amigo explicava, eu com as minhas travessuras, tá aí o Super Álvaro, escaneia esse QR Code que você vai chegar direto na tese do Pauchi. Rapaz, cara, negócio
muito rápido.
O negócio é o seguinte: não conta pra ninguém. Olha aqui, ó. Pega o celular, aponta aí pra esse QR Code. Não tem erro, vai chegar na tese do Pauchi, que se chama. Vou botar aqui. Já tô até com ela aqui na tela que eu vou botar. Quer ver, ó? Acho que eu já perdi. Mas depois eu. Enfim, tá aí na tela. Deixa eu botar de novo aí. Pessoal que quiser escanear. É análise particional, é uma coisa assim, não é isso?
É, análise particional, uma mediação entre a teoria das partições e composição musical, alguma coisa assim.
Maravilha. Então, quem quiser acessar agora, está com pressa, a pressa danada, já chega lá na tese dele, maravilha. Tá, mas, de toda forma, esse link estará nos comentários do vídeo. Show de bola. Beleza.
Se você me permitir, deixa eu tirar uma breve dúvida rapidinho com você, que eu estou aqui angustiado enquanto você fala das partições, eu juro que vai ser rápido. Por exemplo, se no quarteto de cordas você tiver os instrumentos tocando as notas Dó, Mi, Sol, Dó, né, formando acorde de Dó maior, isso é a partição 1-1-1-1 ou é a partição 4, já que todos eles estão cumprindo a mesma função de completar um acorde?
Então, o critério para você estabelecer a partição, ele vai variar muito. Cada compositor ou analista, a pessoa que estiver analisando, vai criar o seu próprio critério. Então, o critério, geralmente, o mais comum é o ritmo. Então, por exemplo, se eles estiverem fazendo o mesmo ritmo, então eles vão ser entendidos como sendo fazendo a mesma parte, né, o mesmo grupo. Se eles estiverem fazendo ritmos diferentes, então eles vão representar grupos diferentes. Mas eu posso usar o critério como timbre, posso utilizar o critério como as notas que você falou, estão todos fazendo o mesmo acorde, então eles formam a mesma partição. Então vai depender muito disso, assim, do que eu estou considerando, né? Eu, de repente, eu posso mostrar um exemplo aqui de uma música. O que vocês acham?
Manda ver, beleza, rapaz.
Estava fiquei intrigado quando você falou que tinha o software, né, que fazia essa análise automaticamente. Eu pensei, ué, qual é o critério, né? O algoritmo, né? O algoritmo faz o que você manda, né? Ele não vai tomar. A princípio, ele não vai tomar decisões arbitrárias.
Sim, não. O Pauchi, ele programou para. Ele tem duas versões para programar, né? Ele programou para fazer a partir da. Ai, meu Deus. Do ritmo, das coincidências rítmicas. Aí tem um termo que eu acho muito, muito bonito, que eu não sei se vocês já ouviram, mas eu li no artigo, acho que da Rosemary Mountain, que ela chama de uníssono rítmico, que seriam dois instrumentos que estão tocando exatamente a mesma duração. Então, o onset, ou seja, o ataque e o decay, né, o final, o offset da nota, é exatamente igual. Se for exatamente igual alinhada, esse uníssono rítmico, aí eles fazem a mesma parte. Se for diferente, aí eles fazem partes diferentes. O Pauchi, ele cria a partir do ritmo e cria também a partir do timbre, mas é baseado na parte do timbre, não. Do timbre, só que é baseado nos canais do MIDI. Então, se eu tiver três flautas, duas flautas, ele vê o número de canais do arquivo MIDI e faz essa análise de forma automática. Eu vou, de repente, mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui rapidinho. Isso aqui é uma. Quem está ouvindo o podcast não vai estar vendo, você pode ver depois no YouTube. Mas isso aqui é uma partitura do quarteto de cordas número 1 do Bartók. Tá? Então, nesse trecho aqui, por exemplo, eu tenho esse mesmo ritmo aqui no violino 1 e no violino 2. E aqui eu tenho um ritmo diferente na viola e no violoncelo. Então aqui eu tenho a partição 2-2. Tenho 2, eu tenho 2. E essa partição 2-2 ela se mantém por um tempão, ó. Vê que aqui, ó, muda o ritmo, são ritmos diferentes, mas eles continuam alinhados ritmicamente, os instrumentos. Só que as coisas começam a mudar, ó. Aqui já mudou. Aqui eu tenho 1, 1, um mais um. Cada um tá fazendo um ritmo diferente, tá vendo? Aí aqui eles já se juntam, todo mundo se juntou numa semínima. Então aqui eu teria um 4. Essa seria a análise mais simples de fazer. Eu teria um 4 aqui, mas depois esse 4 vira um 2 com 1 mais 1. Então a gente começa a ter variações. A forma mais simples da gente trabalhar é a partir do ritmo. É a mais recorrente, inclusive nas análises. É mais recorrente composicionalmente. Né? Quando a gente vai estudar contraponto, eu estou ensinando agora contraponto na UFRJ, e a gente, uma das coisas que a gente vai aprender depois é que a gente não pode ter alinhamentos rítmicos, porque a ideia é a forma mais simples de você criar vozes independentes. Contraponto são você construir melodias que são independentes umas das outras. Então, quando você utiliza o ritmo para não ter esse alinhamento, é a forma mais simples e meio óbvia até de você separar as coisas em partições. Aqui eu tenho 4, né? E aí, como eu falei, esse exemplo aqui de novo, eu tenho 2 mais 2, porque eu estou separando eles ritmicamente. Então é o mais simples, mas eu poderia utilizar outro critério aqui, eu poderia utilizar o critério das notas, o critério do, por exemplo, eu poderia utilizar o critério do registro, o critério do timbre. Eu tenho, na minha tese eu apresento exemplos de critérios diferentes, por exemplo, um quarteto de cordas em que quem estiver fazendo pizzicato, que é você tocar com o dedo, vai estar fazendo uma parte, um grupo, e quem está tocando em arco, né, tocando com o arco, vai estar fazendo outro grupo. E aí eu vou separando a partir disso. Você tem timbres diferentes, então de acordo com a técnica instrumental que o instrumentista estiver fazendo, que tiver escrito, ele vai se agrupar ou não com os outros. E são critérios, você pode criar o critério que você quiser, mas o Paul Schiff programou esses dois, que é o timbre e o registro, né? Na verdade, não é o registro, é o timbre e o ritmo. São as duas coisas que o Paul Schiff propõe na tese dele.
Pô, cara, muito bom, muito legal mesmo. Tô achando isso aí muito interessante, tô achando bacana também, porque ainda que a gente esteja na fronteira, falando de música, matemática, as duas coisas ao mesmo tempo, sempre há uma intencionalidade de abordagem, sempre há um fluxo de uma para o outro, alguma intenção, algum ajuste. Não é algo que meramente você põe junto como, sabe, quem está juntando coisas de conjuntos diferentes. Assim, tem uma escolha, tem uma intencionalidade aí nessa. É quase que uma culinária, né, não, Hugo? Tem uma.
São intrinsecamente juntas, né? A gente, quando trabalha com essas coisas, a gente só vai desbravando pequenas coisas, né? Vamos descobrindo, né? Coisas que já estão modeladas, né? Tanto na construção matemática quanto na construção musical. É como eu interpreto, né? Mesmo que o compositor não pense, né, talvez, né? Nessas mesmas coisas que vocês analisam, elas estão lá, né? E tem uma estrutura subjacente por trás, como você falou, dos quartetos de corda do Beethoven, Schoenberg, etc.
Maravilha. Por falar em Schoenberg, só lembrando o pessoal que está no chat que esse ano nós teremos aí um congresso internacional que está sendo justamente promovido pelo Grupo Musmat, na UFRJ, sobre Schoenberg. Tá certo, Daniel? Eu tô falando besteira?
É isso aí. Esse ano completam 70 anos da morte do Schoenberg. Isso significa que a obra dele passa, a partir do dia 1º de janeiro desse ano, está em domínio público. A gente pode usar e analisar e ver e ter
acesso. O YouTube não vai dar mais claim de pode. O dinheiro não vai mais para a família do Schoenberg. Agora vamos, né? Vamos usar à vontade.
E a gente convidou para esse congresso várias pessoas internacionais, né? Pessoas dos Estados Unidos, da Europa, da América Latina, para falar tanto sobre a obra do Schoenberg, quanto a técnica do dodecafônico do Schoenberg, quanto também para técnicos que se relacionam com essa técnica do Schoenberg, que é muito importante. E uma coisa que é legal, já que a gente está falando de música, matemática e didática, né? O Schoenberg, por exemplo, ele trabalha com a técnica do dodecafônico, que são técnicas de 12 sons. E aí toda vez que eu vou ensinar isso em composição, vou ensinar para algum aluno a técnica do decafônico, então vou ensinar a teoria de conjuntos de classe de notas que a gente utiliza, a notação numérica, né? O zero vai ser o dó, e o um vai ser o dó sustenido, o dois o ré, e assim sucessivamente. Sempre que eu vou ensinar isso, eles acham muito difícil, muito distante da realidade dele. Mas é só mostrar um relógio, ó. Olha o relógio aqui, ó. Tá vendo o relógio? Você olha isso aqui, os ponteiros, os números. Isso aqui é módulo 12. Você lida com o módulo 12 o tempo todo. Por mais que aqui no Brasil, né, a gente usa. Ah, são 13 horas, 17. A gente não segue o módulo 12. Os Estados Unidos, eles usam PM e AM, né? Então eles utilizam, mas o relógio, ele demonstra isso. E aí, sempre que eu vou ensinar, e falando também da matemática, sempre que eu vou ensinar o porquê que um acorde diminuto, por exemplo, a gente cifra um acorde diminuto utilizando uma letra e uma bolinha em cima, fala, a gente bota a bolinha porque ele é um acorde simétrico. E aí eu mostro o relógio, então vamos montar aqui um acorde diminuto, aí eu marco as notas, eles veem que formam um quadrado perfeito, assim, com todos, quadrado, né, todos os lados iguais, fala, é simétrico, é totalmente simétrico, só que ao invés de anotar como um quadradinho, eles botaram com a bolinha, porque eu tenho um grau no teclado alfanumérico, né, a gente só escreve ali, bota a bolinha, porque não tem o símbolo de um losangulozinho no teclado de forma natural. Então a gente usa para mostrar essa coisa cíclica, simétrica. E aí a gente, utilizando o relógio, no módulo 12, a geometria de você desenhar o quadrado, as pessoas entendem muito mais fácil a ideia por trás, né? E o Schoenberg, com certeza, usava, não um relógio, talvez, mas ele usava esse pensamento de módulo 12 para construir as músicas dele. E é incrível, assim, a gente vai poder falar sobre isso, vai ser bem legal nesse congresso.
Muito bacana. A gente vai ter aqui um episódio também que eu vou estar falando muito dessa questão das congruências modulares. Vai ser um episódio que eu vou falar um pouco sobre isso, que vai ser muito bacana, e acho que vai ser uma boa oportunidade aí para a gente continuar a discutir mais essas coisas tão legais aí, essas relações entre música e matemática. Eu queria falar uma coisa, a gente está chegando perto da hora já de acabar o nosso podcast, mas queria falar para o pessoal que está assistindo que o canal do nosso querido professor Daniel Moreira é o canal Music at Home. Então, o pessoal que está agora assistindo, está ouvindo, pode estar vendo ou ouvindo, não importa, é fácil. Chega lá no YouTube, coloca Music at Home, e aí você vai chegar no canal do Daniel. Vamos assistir. Daniel, fala um pouquinho aí do seu canal, faz aí o jabá da história aí, como é que é o...
Assim, é um canal, como eu falei, assim... A ideia surgiu para ensinar música para as pessoas de casa. Então a gente tem um site, que é o www.musicathome.mus.br, e a gente começou a criar conteúdos, aí criamos alguns cursos, criamos várias ideias, vários conteúdos relacionados ao universo da música. E um dos objetivos é tornar acessível o conhecimento de música acadêmico para pessoas que não são da academia. Então, por exemplo... em uma das lives, a live que eu fiz, inclusive eu fiz uma live hoje, 3 horas, um pouquinho antes daqui, eu estava em outra live no nosso canal, e eu falei sobre as 5 leis tonais, e eu apresentei a visão das 5 leis tonais, que é uma visão que... eu fiz uma pesquisa antes, né? Ah, você já ouviu falar das 5 leis tonais? Assim, 72% das pessoas que seguem a gente nunca ouviram falar das leis tonais. E as leis tonais, assim... Elas não são a coisa mais importante da música, mas elas foram propostas lá pelo Hugo Riemann, depois pelo Grabner, e no Brasil, em português, o primeiro livro lançado foi do Kohlreuter. Então é bem legal, porque eu vejo, a maneira como eu vejo as leis tonais é uma maneira de você ver como o sistema tonal se desenvolve do básico, por mais simples, a primeira lei tonal, até a mais complexa, que é a 5ª lei tonal. E as 5 leis tonais, se você seguir a ordem, é um passo a passo excelente para você aprender harmonia, para você estudar harmonia tonal. E aí a gente tenta fazer isso, a gente tenta difundir o conhecimento, que o Hugo fala uma frase que eu vou tatuar assim na minha alma, essa frase que o Hugo fala, que mais importante do que fazer conhecimento é divulgar conhecimento. Então, assim, eu pego isso, assim, a gente já fez lives com artigos do Liduino, assim, a gente tenta trazer para uma linguagem mais acessível, né, assim, dar exemplo com, imagine uma bola, imagine um triângulo, a gente tenta trazer, mas a gente tenta sempre trazer esses conteúdos que geralmente são restritos à academia para o grande público, né, que é uma coisa que você faz também, eu vejo, no Matemática Humanista, tem muito essa pegada também, e a gente está aí meio que fazendo coisas similares, né.
É isso aí, rapaz, isso é muito importante. Eu acho que a divulgação e a popularização científica é o que a gente tem que fazer agora. Eu acho com que certeza. É uma das grandes ações. A gente precisa, não apenas porque é importante divulgar, é importante incluir, eu acho que é uma maneira carinhosa e generosa da gente prestar conta do que a gente está fazendo na universidade, mas no momento atual é quase que uma resistência e sobrevivência. É uma questão de sobrevivência a gente falar o que a gente faz, a gente explicar e sensibilizar as pessoas acerca da importância do que a gente faz. E aí eu estou achando muito legal esse nosso episódio aqui, com Daniel, Hugo, porque a gente vê como todas essas relações acabam sendo usadas em pontos que fazem sentido, em pontos que são importantes. É. Quer dizer, não é um delírio de alguém que gosta de música e matemática que está curtindo na sua salinha. Né? Ele está popularizando, está divulgando, botando para frente. Muito show de bola, Dani. Muito legal.
É até o que alguém falou aqui no chat, né? Mas no começo a gente tem que fazer um novo quadrívio, né? Aqui na nossa história do conhecimento, né?
É isso aí.
Estamos aqui no nosso bivium, estamos quase lá.
Maravilha. É isso aí. Então, faltam dois.
Faltam dois.
A parte da física aí.
Dois.
Já virou um trivium.
Show de bola. Só o pessoal que está ouvindo a gente aí, olha, dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal Musmate. Tem que se inscrever no canal, porque senão a gente vai ficar sempre assim no cantinho do algoritmo do YouTube. A gente tem que popularizar isso daí, botar para frente, alto-falante geral. Então senta o dedo aí nesse dedinho aí e também no sininho, ativa as notificações. A gente vai estar também no Spotify. Esse episódio vai entrar no Spotify. O primeiro já está lá. Quem quiser ouvir a gente, é só colocar Musmate Podcast. A gente já está lá, já tem já o primeiro episódio com a nossa querida Cecília Saraiva. Está aqui falando aqui com a gente, ó, que também que usa o relógio também para ensinar congruência módulo N. Aí, ó. É isso daí. Tá na hora.
Não só estamos no Spotify, como em outras plataformas também, né? Tem. Se você procurar lá no Anchor FM, tem vários, 5 pelo menos.
Tem. Então,
desculpa para não ouvir o Musmate.
Tá querendo, ó, já tá todo mundo aqui curtindo.
O site Musmate, aproveitando também para divulgar, www.musmate.org, lá também tem todos os programas, o programa do Pauxi, os programas que eu fiz no meu mestrado, programas do Almada, eu falo que o Almada é o garoto de programa, né? O Almada tem uns 15 softwares que ele desenvolveu para analisar a harmonia, analisar várias questões da música, melodias e tal. Então o Almada tem uns 15 programas, todos estão lá disponíveis no site Musmate, e tem alguns textos, né? A revista Musmate, todas as publicações da revista, publicações nossas, então tem muita coisa lá para ver.
Tá aí na tela aí o QR Code do site do Musmate. É um site fácil de chegar, não precisa nem de QR Code, que é tão mole. O pessoal que quiser, vou até botar aqui direto, é www.musmate.org, não é isso?
Isso. Bem simples. Aí tem a revista, tem o congresso, já pode ir lá ver o congresso do ano passado, que inclusive está no nosso canal, vários vídeos aqui.
Olha isso.
Congresso muito legal. Isso aí,
show
muito
de
legal.
Bola. Tá tudo lá, pessoal. Então não tem história. Clica, visita, vamos aproveitar, vamos divulgar, divulga para os amigos aí, pessoal que está agora assistindo, divulga aí. A gente está inicialmente entrando uma vez por mês, fazendo um episódio por mês, mas a gente espera aumentar essa frequência aí, daqui a pouco com 2 episódios por mês, e aí a gente ao infinito e além, a gente vai interpolando até a continuidade, né? Até a continuidade.
Daqui a pouco a gente começa a medir em hertz, né? A gente vai fazer aqui 2 hertz de podcast.
Isso. Vai ser um crescimento exponencial, né? A gente começa uma vez por mês, é quando a gente vê, tá fazendo 2, 3, aí vai ser exponencial aí.
Show de bola. Amigos, então vamos dar palavras finais aí, Dani, tá contigo para dar suas palavras finais aí para a gente encerrar esse nosso episódio. Que foi lindo, show de bola.
Ah, foi muito legal, gostei, me diverti bastante. Espero que as pessoas tenham gostado da minha singela contribuição, falando um pouco da minha experiência com a matemática ensinando música e, enfim, o que eu diria mais para os músicos não terem medo da matemática e os matemáticos não terem medo da música, porque tem muita coisa boa surgindo dessa união na matemática e da música, e uma área pode ajudar a outra de formas que a gente talvez não valorize agora. Mas eu tenho certeza que com a matemática a gente consegue aprender muito mais, a gente consegue desenvolver muitas habilidades musicais e o raciocínio, a criatividade para compor, para fazer tocar, a gente consegue utilizar muita coisa da matemática na música, e eu tenho certeza que o pessoal da matemática também vai usar muita coisa da música para desenvolver. O Matias tem pesquisas legais, o Hugo trabalha também com questões de sinais, enfim. A gente tende o Musmate, ele começou, só sem querer alongar, mas o Musmate começou numa conversa num bar, eu, o Pauxi e o Almada. gente estava num congresso, ele, pô, podia fazer um grupo de pesquisa, a gente começou a conversar e virou ali o grupo. Qual é o nome? Ah, Matmu, a gente começou a dar vários nomes, surgiu como Musmat, aí depois o Liduino chegou, aí o Hugo, o Carlos. Então a gente tem feito esse trabalho já há bastante tempo, desde 2013. Então, o grupo está só crescendo. Agora a gente está fazendo congressos internacionais, está sendo muito legal, e isso não seria possível sem a ajuda de todo mundo que participa do Musmat e das pessoas que acompanham a gente, seguem a gente. Então, deem chance à música e matemática e sigam o Musmat em todas as redes aí, porque a gente agradece muito, e a música e a ciência, de uma forma geral, também agradece.
Surpreendente como as melhores ideias começam no bar, né?
Impressionante. O que será que acontece lá, Hugo Carvalho? O que será que acontece lá? Maravilha! Pessoal, então, Hugão, amigo, prazer imenso estar contigo nessa. Estaremos de volta em um próximo episódio aí do Musmat Podcast. Dani, beijão, amigo, valeu, show de bola, super participação com a gente aí.
Obrigado.
E pessoal do chat, grande abraço, foi um prazer, um abraço a todos os presentes aí, muito obrigado pela gentileza e pela presença, e a gente se fala num próximo episódio do Musmat Podcast. Um grande abraço, pessoal. Tchau.
Abraço, gente.
Um abraço.
Tchau.
Tchau, tchau.